Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27? Dia 26 de agosto, às 18 horas, vamos falar com Carla Fernandes, da Associação Adolescer, e Luís Torres, ativista LGBTQIA+. Vamos ainda ouvir a atriz Marta Félix.
Ora viva, bem-vindos, amigos, a mais uma conversa Vamos Falar, uma colaboração da RUM com a Braga 27. E se fosses tu? Pessoas trans, população idosa, pessoas com deficiência, comunidade cigana, mulheres negras. De que forma incluímos a diferença e a diversidade na nossa sociedade, na nossa cidade de Braga, estes grupos bem específicos que têm as suas próprias dinâmicas? Este é um tema bastante complexo. Olhemos as minorias, não tanto referindo-nos ao número de pessoas que constitui essa comunidade, mas antes através de uma comparação a outros grupos no que toca à representatividade, à vulnerabilidade. Eu lembro-me, por exemplo, da classe operária, que tem um número bastante largo de pessoas, mas não deixa ela também de ser uma minoria, porque não tem representatividade em cargos de poder, por exemplo. Ora então, este mês tentamos responder à pergunta: e se fosses tu, numa sociedade com tantas distrações, connosco tão autocentrados e também com a banalização da violência, seja na TV ou nas redes sociais, fica difícil sentir empatia. Esforçarmo-nos por entender a perspectiva do outro, das suas emoções, da sua realidade. Ora, comigo do meu lado, como sempre, tenho a Vanessa Batista e dois grandes convidados, não é, Vanessa?
Olá a todos. Hoje, para avaliar e ajudar-nos a perceber se realmente Braga está a dar passos no caminho da inclusão, ao mesmo tempo que cresce como cidade, temos em estúdio Carla Fernandes, presidente da Associação Adolescer, que presta apoio a crianças e adolescentes. Para quem não conhece, trata-se de uma organização sem fins lucrativos que nasceu na cidade dos Arcebispos em 2015. Mais recentemente, se tem vindo a receber famílias refugiadas monoparentais. Do outro lado, contamos com a presença de Luís Torres, licenciado em Biologia Aplicada na Universidade do Minho. É ativista LGBTQIA+, desde 2010, e membro também do movimento Braga Fora do Armário. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à RUM e a esta conversa ao Vamos Falar. Começamos por vos desafiar, aqui entre aspas, a escutar as opiniões que durante este mês a Sara e eu recolhemos nas ruas desta nossa cidade bimilenar, no âmbito então do Quem és tu, 27? Vamos ouvir. Considera que Braga é uma cidade inclusiva?
Considero.
Porquê?
Por tudo o que se vê à volta de Braga, tipo o bom ambiente, a multiculturalidade.
Por exemplo, mesmo até com a comunidade LGBT, não só com os imigrantes que chegam à cidade.
Sim, até acho que sinceramente Braga até evoluiu, acabam por ter que ficar um bocadinho mais discretos e hoje em dia não, podem estar um bocadinho mais à vontade.
Acho que a comunidade sente-se segura nesta cidade.
Ainda existe muito preconceito, infelizmente, de olhar para a mulher e achar que qualquer mulher brasileira é garota de programa ou que vão roubar maridos e etc. E quem pode tomar uma conotação dessa por apenas uma nacionalidade, eu acho que não vale a pena nenhum bom dia.
Vocês consideram Braga uma cidade plural e inclusiva?
Sim, com certeza.
Não, é super conservadora. Sim, as forças mais conservadoras da política e da religião aglomeram tudo.
Já me deparei em algumas situações de um bocadinho de falta de civismo, tipo, em que num passeio, por exemplo, não passa uma cadeira de rodas porque alguém estacionou mal um carro ou há um buraco que não está sinalizado, que pode ser um perigo para um invisual.
Até demais.
É demais, inclusive?
É.
Porquê?
Porque estamos a ficar cheio de muita gente de fora. Não é que eu seja nada contra os imigrantes, mas acho que está demasiada gente de fora aqui.
Quem és tu, 27?
Pois é, pois é. Parece que a porta em Braga está aqui entreaberta, digamos assim. Carla e Luís, Braga, no vosso entender, é ou não uma cidade inclusiva e plural? Não sei quem é que quer começar.
Primeiro eu. Obrigada, Luís. Se se é ou não. Portanto, só um sim ou não. Sim, é inclusiva. Eu acho que sim. Da nossa experiência, da experiência da adolescer, temos tido, nós acolhemos um grupo de famílias monoparentais desde outubro de 2020. Chegaram numa altura muito difícil, muito complicada até para a integração e para a sua inclusão. Mas, de facto, a nossa experiência diz-nos que sim, que Braga está aberta e de portas abertas para a inclusão, que aceita a multiculturalidade. Tivemos uma ou outra situação mais pontual, até logo no início, na escola, em que um dos nossos meninos, mesmo logo no início, logo na primeira semana, creio eu, ou na segunda, em que um dos meninos do Sudão, portanto, tínhamos três na mesma turma, dois iraquianos e um sudanês, e de 10 anos, e o sudanês foi logo espancado, portanto, tivemos que intervir de imediato, mas foi uma situação muito pontual e tivemos logo, desde logo, o apoio da comunidade escolar, desde a direção, turma, da direção da escola, portanto, fizemos logo uma reunião e não se voltou de todo a repetir. Mas, no geral, são famílias que foram muito bem recebidas. Temos já cinco elementos dos que chegaram a trabalhar, portanto, eles são integrados também profissionalmente. Uhum. As escolas, de facto, os agrupamentos de escolas não tiveram mais que nos fazer, entre aspas, desde os incluírem, integrarem todas as atividades. Desde inclusive, por exemplo, o agrupamento de escolas Massiminos tem sido para nós uma referência naquilo que é o acolhimento de crianças refugiadas. Vão agora até criar um gabinete de apoio à família refugiada, portanto, uma série de medidas. O ensino de português de língua não materna para as crianças. Portanto, sim, naquilo que diz respeito ao nosso trabalho, temos sentido uma abertura muito grande e muito sincera da comunidade.
E o Luís? Tem aqui uma experiência diferente?
Se calhar. É assim, é um bocadinho complicado perguntar se a cidade em si é inclusiva ou não, porque a cidade é constituída por pessoas e por instituições e elas são todas muito variáveis. Podemos dizer que realmente nós melhoramos bastante relativamente àquilo que nós tínhamos há alguns anos atrás. Mas podemos sempre questionar se as melhorias são suficientes ou não são. Tivemos ainda, há alguns tempos, um pouco mais remotos, pessoas LGBT que eram expulsas de bares, por simplesmente por estarem a ter a mínima troca de afeto, como por exemplo um toque de mãos ou um microbeijo. E claro que isso não demonstra propriamente muita inclusividade. Aos poucos vamos começando a ter alguns espaços que são um pouco mais aquilo que é costumado dizer LGBT friendly, que são um pouco mais tolerantes, que é uma palavra que eu não gosto de todo usar. E aos poucos as coisas vão começando a progredir um bocadinho. Mas estamos na mesma cidade em que eu já vi um senhor barafustar porque estava a ver um casal heterossexual na rua, ali na Avenida Central, um par de jovens namorados, provavelmente do ensino secundário. O senhor estava quase a bater-lhes por eles estarem ali
a beijarem. É interessante falar nessa situação. Há aqui uma cidadã bracarense que fala na questão da segurança. Vocês sentem-se seguros? E se calhar aqui é importante até para os dois perceber se ambos, com as comunidades com quem Sim. estão em contacto, vocês sentem-se seguros? Ou sentem que essas pessoas estão seguras em Braga?
Subjetivo. A segurança das pessoas em si, às vezes, as pessoas podem sentir-se inseguras, porque não sabem o que é que lhes espera, porque nunca sabem quem é que vai aparecer ao virar da esquina, porque há sempre uma pessoa ou outra que é um bocado mais agressiva e que não gosta daquilo que vê, sendo que aquilo que vê é simplesmente alguém a passear de mãos dadas. E enquanto nós temos uma situação dessas, se calhar nós não nos conseguimos sentir com aquela plena segurança. E depois também há outra coisa na cidade, que é, devido à parte, principalmente para quem é cidadão de Braga, por ser um meio ainda não relativamente muito grande, as pessoas sentem-se muito mais expostas que, por exemplo, se sentem em Lisboa ou no Porto. E tendo em conta que estamos a falar muitas vezes de jovens que ainda não se assumiram, não têm independência económica, etc., essa exposição toda, muitas vezes para eles pode ser uma coisa, um motivo de insegurança. É verdade que nós vemos muitas pessoas que estão ok e confortáveis, mas ainda há muita gente que não estão. E, pelo menos no meu caso, é justamente por essas pessoas que eu me movo e é com essas pessoas que eu pretendo ajudar.
Uhum. Mas antes de entrarmos nas dificuldades que todo este tipo de comunidades sofrem, eu gostava de saber o que é que as une? O que é que estas diferentes comunidades minoritárias, lá está, no geral têm em comum? Seja é a vulnerabilidade ou a falta de representatividade ou a deficiência de direitos básicos, direito à educação, direito à habitação. O que é que as une e depois as lutas independentes de cada uma, que também cada comunidade tem as suas necessidades e lutas diferentes. Mas primeiro, o que é que as une? No fundo, na vossa opinião, o que é que une todas estas comunidades?
No fundo é mesmo essa vulnerabilidade, essencialmente social. Nós estamos a falar de grupos completamente diferentes. As famílias refugiadas que nós acolhemos, aquilo, o nosso trabalho é lutar pelos direitos mais básicos, não é? O direito à educação, o direito à saúde, o direito a aprenderem a língua do país de acolhimento, o direito a trabalharem. Trabalhamos todos esses direitos básicos, não é? Que muitas vezes também assistimos isso na comunidade LGBT. Principalmente, creio eu, até no direito ao trabalho, não é? Pelo menos pelo que eu sinto. Um homossexual é perseguido também, não é? Pela sua orientação sexual, mais até se calhar, não sei, Luís, mas em termos laborais, não sei. Em termos de habitação, por exemplo, não creio que... Não sei, não é?
Sobre essa parte, por acaso, tem um estudo de um português, que é o Filipe Gouveia, que está a estudar neste momento na Suécia, e ele verificou que podem existir realmente discriminações para casais, principalmente de homens. Cerca de 25% mais dificuldade de obter resposta quando estão a fazer a procura da casa.
Sim.
Ainda.
É provável, não é?
Aliás, eu tenho testemunhos de, por exemplo, um casal lésbico que estava a fazer procuras de casa e quando se aperceberam que eram duas mulheres que estavam a procurar casa juntas, portas foram sendo fechadas. E isto aconteceu aqui em Braga há 3 anos, 4.
Nós também temos muita dificuldade em arranjar casa, porque quando depois dizemos que é para famílias refugiadas, de imediato, depois, ou não nos atendem mais o telefone, ou dizem que
se
a casa...
Braga não é assim tão inclusiva.
Eu quero acreditar que sim.
É,
não
é quase como aquele senhor que no fim dizia... É o sim, eu não sou nada contra, mas...
O sim, mas é.
E nós deparamos-nos também com algumas pessoas que diziam que eles podem vir, desde que não façam as neiras.
Isso é muito relativo, isso é porque nós entendemos, não é, que quando o outro vem tem que se adaptar, e tem, não é, mas nós também temos que nos adaptar a eles. Se isso não acontecer, da mesma forma que eles vêm com muitas expectativas em relação a nós, ao país de acolhimento, também nós temos muitas expectativas em relação a eles. Não é? E às vezes damos por nós somos uma projeção no outro, não é? E às vezes damos por nós a projetar no outro aquilo que nós queremos para nós, e que nem sempre, ou quase nunca, é o mesmo, não é? Se eu entendo, por exemplo, que estas senhoras que chegaram, que têm que começar a trabalhar, que têm que começar a integrar-se a nível profissional, mas se uma delas disse, e se temos uma proposta de trabalho, por exemplo, para limpeza, em cima dela, uma delas diz: não, eu não aceito porque eu não quero limpar. E nós de imediato estamos logo, não é? Mas porquê? Então, mas tens que trabalhar, não é? Independentemente seja daquilo que for. Às vezes não lhes damos o direito à sua autodeterminação também, pois. Não é? Porque entendemos nós que se vêm que é para trabalhar. E é, de facto é.
Sim, mas...
Só que também naquilo que elas gostam. E depois tem outra coisa, é que quando elas chegam nos países onde estavam, as mulheres não têm este tipo de trabalho que nós temos. Elas vêm-nos trabalhar, nós vamos com elas aos serviços. E elas sonham para elas também um trabalho assim, não é?
Claro.
Também trazem os seus sonhos.
Claro que sim. Carla, antes de debruçarmos um pouquinho do trabalho da adolescer, pedia-vos aos dois então para nos dizerem as dificuldades específicas que sentem ambas as comunidades que estão aqui retratadas, de certa forma, na cidade de Braga.
Bom, na cidade de Braga, como em todo o país, na verdade, acho que aqui não se consegue falar propriamente só de uma cidade, porque as dificuldades são sentidas em Lisboa, são sentidas no Porto, são sentidas em Vila Real. A questão é mesmo o grau, enquanto elas são mais ou menos sentidas. Uma das coisas provavelmente será realmente a questão dessas perseguições que foram faladas em questão do emprego. De facto, há muitas pessoas que são despedidas sem justa causa, simplesmente por causa da sua orientação sexual. Provavelmente mais complicado será sempre para as pessoas trans, porque são menos compreendidas, quando são percepcionadas como pessoas trans, todos os preconceitos que são aflorados vêm todos ao de cima e as pessoas muitas vezes impedem-nos de trabalhar. Antigamente era bastante mais difícil do que agora, porque as pessoas não tinham nome legal sequer, e então as pessoas usavam isso como impedimento para dizer, ok, o teu BI diz uma coisa, tu apresentas-te uma outra coisa diferente, então não podes trabalhar. É por isso que a lei que foi feita em 2011 e que depois em 2018 foi atualizada é muito importante, porque isto fez com que as pessoas pudessem ter a sua autodeterminação e não tivessem estes processos assolavancados que dependiam simplesmente de um juiz que decidia isso muitas vezes olhando, ver se uma pessoa, por exemplo, no caso de uma mulher trans, se ela usava calças ou se ela usava saia. Como se as outras mulheres que são cis, ou seja,
claro,
as pessoas que têm a genitália e a sua identidade de género condizentes, não teriam capacidade de usar calças. E é que eu saiba que as mulheres já usam calças há muito tempo e se antes não usavam era por imposição social também.
É uma grande vitória.
É uma grande vitória.
Exatamente. Sim. Carla, as dificuldades da comunidade, destas pessoas que estão refugiadas, assim, em breves palavras, quais são assim, as grandes dificuldades que elas sentem?
Eu acho que as dificuldades que elas sentem são muito minimizadas pelo nosso trabalho, não é? Okay. Portanto, somos nós
que as protegemos,
não é? Mas, de facto, é mesmo isso, Sara, somos mesmo nós que as protegemos, a todos os níveis, não é? Nós não permitimos, por exemplo, que elas estão cá há 10 meses, portanto, chegaram em outubro, novembro de 2020, o programa é de 18 meses, programa de acolhimento de refugiados e, portanto, estamos a meio do programa, já passámos um bocadinho. Elas, algumas, ainda sentem algumas dificuldades na língua, não é? Na aprendizagem da língua do português e ao falarem o português e, portanto, nós temos que as acompanhar. Ainda na semana passada tivemos uma situação num serviço público aqui em Braga, em que por duas vezes se recusaram atender aquela senhora, atender e a prestar o serviço que tinham que prestar, não é? Porque não queriam aceitar o documento de identificação dela. Só porque porque estava escrito.
Carla, mas então estas pessoas ainda precisam de proteção, de pessoas como a Carla?
Muita proteção a nível institucional, sim. Muita proteção, porque a sociedade civil ainda não está preparada para, no geral, nós não estamos preparados. Nós, Portugal, somos um país de acolhimento, achamos que somos todos muito inclusivos, de facto. Eu, quando disse Braga é inclusiva, é numa forma muito geral, não é? Porque de todos os comentários que ouvimos no início, de quase todos eles, excetuando um ou dois, é que foram menos positivos, não é? Mas muitas vezes, pronto, também às vezes falamos aquilo que o politicamente correto, não é? Mas eu acho que no geral sim. Agora, em termos de serviços, por exemplo, temos encontrado muitos obstáculos. Essa é uma verdade.
E o que é que nos está aqui a faltar, não só em Braga, claro, mas também a nível nacional, para que estas minorias, não é, se possam realmente sentir cada vez mais integradas? Não sei se está nas mãos de cada um, se está nas mãos do Governo Central fazer alguma coisa. O que é que para vocês está aqui realmente a faltar? É nas escolas, é mais educação, é mais proximidade com pessoas diferentes, entre aspas.
Campanhas.
Eu colocava uma lista inteira de tudo que vocês disseram e muito mais. O lema do Braga Fora do Armário este ano, da marcha do orgulho, não, dos direitos LGBT, por acaso tinha uma letra, foi a partir de uma letra do Sérgio Godinho, do tema Liberdade de 1974, e aquilo que nós dizemos é que de facto não há liberdade sem paz, pão, habitação, saúde e educação.
Só a liberdade.
É exatamente isto que nós estamos a falar relativamente à habitação. Eu já falei justamente da questão das portas que às vezes são fechadas e dos telefones que deixam de ser atendidos. Paz. Já falamos da questão das pessoas às vezes não estarem sossegadas, andarem na rua tranquilamente ou num bar ou em qualquer coisa. A questão dos serviços também muitas vezes podem implicar por pequenas coisas. Não sei, neste momento não tenho relato nenhum disso, mas vamos imaginar que algum banco pode discriminar pessoas quando estão a ceder crédito porque veem que são um casal do mesmo sexo. Alguma situação desse género. Lá está, estou a falar no ar, não faço ideia se isto já aconteceu. Provavelmente em alguns casos sim, em alguns casos não. Saúde, principalmente para as pessoas trans, é sempre muito complicado. Podemos pegar agora no exemplo da questão do Covid. Uma das coisas que era necessário ser falada e discutida é que, por exemplo, quando estamos a falar de pessoas trans, temos que ter muito cuidado agora com os planos de vacinação, porque temos a questão da vacina da Janssen, que não pode ser aplicada a pessoas que têm um estrogênio, e isso afeta, obviamente, logo mulheres trans, porque o recebem, e homens trans, porque já o tiveram, e, portanto, pode também provocar complicações.
E o que é que acontece? Não tomam, doutor? Ou tomam...
Se não forem informados, podem estar a tomar a vacina e ficam com o tal risco das coagulações que fez com que a vacina fosse retirada durante estes meses todos, e que agora esteja só a ser aplicada a homens quando são a pessoas menores de 50 anos.
Mas, por exemplo, a malta da vacinação, se eu disser que lá eu sou uma pessoa trans, eles têm isso em consideração?
Não sei, depende se estiverem informados ou não estiverem, porque penso que não estavam assim tanto.
Pois.
E isso é uma coisa, aliás, há um coletivo que esteve a fazer trabalho de divulgação disso há pouco tempo, porque antes essa situação não se colocava porque a vacina não tinha sido posta novamente a circular, e agora que foi isto cria algumas complicações. Eu sei que algumas pessoas, por acaso, tiveram a sorte de calhar-lhes a vacina certa, mas pode não acontecer isso a toda a gente, e lá está, ficamos com aquela questão do risco, e são coisas mínimas desse género que nos podem acontecer.
Carla, não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que o Luís foi dizendo. O que é que está a faltar?
Falta sobretudo, eu acho que a base é mesmo a educação e a formação, não é? Mesmo em termos de a educação que damos às nossas crianças, não é? E que não pode ser a partir da idade em que entram para o primeiro ciclo ou não, tem que ser desde que nascem, portanto, desde que nascem que nós temos que educar a criança para, não é para ser tolerante, e concordo com não sei, Luís, se querias dizer a mesma coisa quando dizes que não gostas do conceito de tolerância. Eu sou da mesma opinião, porque quando nós falamos em tolerância, estamos a falar em tolerar o outro. Portanto, eu deixo que o outro, eu, que sou eu, não é?
É uma minha...
Exatamente, é uma espécie de colonização. Sim. Eu deixo que o outro seja assim, não é? Sou eu que permito.
Sim, exatamente.
Não é? E, portanto, o conceito de tolerância é um bocadinho subjetivo.
Comichoso.
Pronto, comichoso. mas temos que trabalhar, de facto, e que educar as nossas crianças... que não são o futuro, que são o presente, para que sejam, de facto, crianças e futuros adultos solidários, compreensivos, que aceitem o outro acima de tudo, não é? É uma questão de aceitação. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que nós, quando nascemos, temos que, não basta nascer, temos que ser aceites. E, de facto, é isso, não é? Nós temos que ser aceites. Por quem? Pelo pai, pela mãe, não é? Em primeira instância, pela família, e depois pelo outro.
Diz.
Relativamente à questão da educação, eu concordo também 100%, foi uma das coisas que eu não tinha falado, mas eu, antes de estar a trabalhar com o Braga Fora do Armário, também estive na Rede Execo, que é justamente uma associação de jovens LGBTI e apoiantes, ou aliados, não tenho a certeza agora. E a verdade é que nós temos na associação um projeto, que é o Projeto de Educação, que justamente leva às escolas pessoas LGBTI para estarem a dar os seus testemunhos e estarem a explicar um pouco como é que funciona o ciclo do bullying e da violência que acontece nas escolas e estar a dar informação às pessoas para perceberem quem é que são as pessoas que estão a ser alvo das violências. E sabemos que isso foi em 2019 alvo de críticas políticas e de algumas subversões. E é verdade, e depois, se nós tivermos a olhar para o panorama internacional, há quem diga que isto é uma demonização, que é andarem a doutrinar crianças, quando no fundo aquilo que as pessoas estão a fazer é simplesmente estar a dizer: ok, estas são estas pessoas, isto é aquilo que lhes acontece e esta é a violência que lhes está a ser feita. Está para parar? Será que podemos ter as pessoas em comunicação? E neste momento temos pessoas a fazer a impressão, a dizer que isso é uma coisa negativa, quando na realidade estamos a tentar impedir que as pessoas façam justamente atrocidades e que se andem a cometer. Aliás, tivemos agora há pouco tempo em Espanha um jovem que foi assassinado, o Samuel, e temos isto agora em pleno século XXI, quando nós, pelo menos eu, quando estava na escola, estava com uma educação de que chegamos à Europa, é o futuro, a inclusão, todas essas coisas parece que se estão a extinguir. E parece que, afinal, a coisa que nos foi pintada como muito positiva e que a ciência vai progredir e vamos conseguir nos libertar de todos os estigmas e tudo mais, não acontece e que, afinal, continuamos com essas ideias que nunca mais desaparecem.
Oh, Luís, tu, só muito rapidamente, vou-te falar daquele assunto que estávamos a conversar em off, que falavas há pouco da educação. Só umas pequenas palavras tuas, uma opinião, também já agora da Carla, no que toca à sigla, ou melhor, à língua. Por exemplo, a sigla do movimento tem-se transformado à medida que passa.
Sim.
Agora é LGBTQIA+. Já a língua portuguesa, e sendo a língua a riqueza de o cunho de um povo, a herança das suas tradições, portanto, reflete a sua realidade, fala-nos, ou gostava de saber a tua opinião acerca de alguns ajustes propostos em direção a uma língua mais inclusiva, ou mais neutra, como, por exemplo, a tentativa de aniquilar um sistema binário com a palavra o todos, né? Todos ou todas é o todos, ou a renomeação do cartão de CC para cartão de cidadania. A mudança pode começar na língua ou devemos focar-nos noutros caminhos?
É uma mudança tão válida como qualquer outra. E a verdade é que é um tema que não é propriamente simples de abordar. É um tema que acaba por ter algumas polémicas, mesmo entre as pessoas LGBT e tudo mais, porque há toda aquela questão da pureza linguística que muita gente tem e que é compreensível que tenham, mas a verdade é que as línguas são dinâmicas e também são mudadas pelas pessoas. Portanto, as pessoas às vezes, mesmo tendo uma língua imposta de uma determinada maneira, vão fazendo aquilo que lhes apetece com ela e logo vemos se as mudanças são assimiladas ou não são. Do que eu posso do discurso, utilizando recursos que já são existentes, porque como não tenho ainda nenhuma forma definitiva, e sou um bocadinho purista linguista, vou assumir isso, acabo por ficar à espera um pouco que se decidisse de uma certa maneira internacionalmente entre as línguas latinas uma maneira mais uniformizada que funcionasse e que soasse bem e que fizesse, se calhar com origens mais antigas no latim ou algo do género. Há pessoas que querem isto para agora e já e portanto fazem as suas alterações. A parte escrita é fácil, a parte fonética não é assim tão fácil porque tudo parece um bocado o mesmo, estamos um bocado balizados com isso. Portanto, é uma questão de ver como é que as coisas estão, mas acho que é uma coisa muito positiva estar-se a fazer isso, porque efetivamente nós temos que dar mais visibilidade às mulheres na parte do discurso, e não estamos a dizer isto por uma questão de birra ou algo do género, é porque de facto as pessoas acabam por criar estereótipos na sua cabeça, principalmente no caso das profissões, que balizam imenso as pessoas e pensam, ok, esta profissão é para um homem, aquela profissão é para a mulher. Por exemplo, uma das coisas que é muito mais, que é o exemplo que nós costumamos dar mais, é médicos e enfermeiras. Exato. Associam sempre o médico a um homem e a enfermeira a uma mulher, quando nós olhamos para a realidade dos hospitais e consultórios por aí fora e temos uma miríade de médicas e de enfermeiros. Sim, e depois temos a questão não binária.
Há uns vídeos muito engraçados em que malta vai às escolas e todas elas, agora temos estas profissões todas, vamos atribuir estas profissões a estas pessoas. E os putos já vêm mesmo todos formatados com uma ideia do que é um médico, do que é um construtor civil, do que é um bailarino, do que é um, ou uma bailarina, neste caso, havia um bailarino, a bailarina era a menina, não era o menino.
Pois, essa ideia.
Exatamente.
Mas essa parte aí, por acaso, aquilo que eu sinto é que vem daquela simplificação que nós fazemos para as nossas crianças. No início, para tentarmos explicar as coisas, tentamos a simplificar da melhor maneira, da maneira mais rápida possível, e se calhar estamos a fazer isso mal.
Fazemos muitas coisas mal com as nossas crianças, não é? Começa pelo rosa e pelo azul, logo.
Sim.
Aí, portanto.
Que, por exemplo, dou a título de curiosidade, foi uma espécie de imposição comercial dos Estados Unidos no Sim. pós-guerra para gerar mais roupa e mais brinquedos.
Claro.
Vamos só aqui fazer uma pausazinha.
Uhum.
Para conhecer os contributos que vocês trouxeram para a nossa conversa. Sei que são contributos muito musicais.
Sim, acho que ambos trouxemos uma música, não é?
Uhum.
Eu lembrei-me da música do We Are the World, que é... Foi editado em 1985, creio eu, e que ainda hoje, portanto, ela foi um pedido de socorro ao mundo, não é? Pela miséria, pela fome que se vivia em África, mas que ainda hoje está atualíssima, e esse pedido de socorro continua, não só pela fome, pela miséria, mas pelas situações de guerra, de atropelos dos direitos humanos, de tudo aquilo que são perseguições, violência, violentações, violação sexual. Nós temos muitas mulheres que acompanhamos, que todas elas nos narram situações de abuso, não é? Nos seus percursos que fizeram, desde que saíram dos seus países de origem até terem chegado aqui a Portugal. Nós temos, inclusive, um livro que lançámos em maio, que é o livro Travessia, que conta a história de 6 dessas mulheres e que a Rumo foi aqui parceira.
Sim, passamos
na... Exatamente, e na gravação das histórias. E lembrei-me dessa música, porque sempre que eu ouço, acho que para nós, pelo menos, faz todo sentido. Nós somos o mundo, nós somos as crianças, não é? We are the world, we are the children. E lembrei-me dela, e acho que toda a gente é transversal.
Vamos ouvir um trechozinho desta música. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Ora, uma música que todos rapidamente reconhecemos, dos anos 80, eu cantava isto quando era miúda, já não cantava há algum tempo, mas cá estamos nós a ouvir novamente este grande hino. Ó Luís, e tu, o que é que trouxeste para nós?
Bom, eu trouxe uma música que é o Namorico do André, que é de um grupo chamado Fado Bicha. É um projeto musical português agora recente. E acho interessante porque primeiro é fado, que é aquilo que é mais conotado como a música portuguesa. E porque o tema também de alguma maneira é interessante. Estamos a ver uma história de amor, mas estamos a ver que a parte principal é a não aceitação da mãe, que normalmente é a figura que as pessoas costumam dizer que aceita mais. Okay. Justamente essa história. E é uma coisa que muitas pessoas LGBT sofrem, que é justamente a questão dos amores proibidos. Aliás, diria que é a principal.
Ok, vamos ouvir um trecho deste tema.
No mercado da Ribeira há um romance de amor entre o André, que é peixeiro, e o Chico, que é pescador. Sabem todos que lá vão, que o André gosta do Chico. Só a mãe dele é que não consente no namorico. Quando ele passa por ele, o André sorri descarado. A cautela não dá, ela nem diz nada. Que a mãe do André, quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Amaram de manhãzinha e da forma mais diversa, dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia que depois do tal banzé, o Chico de volta e meia prega dois beijos no André. Quando ele passa por ele, o André sorri descarado. Porém o Chico à cautela não dá trela, nem diz nada. Que a mãe do André, quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira.
Ora, um tema bem gingado, Luís, que trouxeste para nós, a ver se nos abana um pouquinho as ideias. És fã deste Fado Bicha?
É um projeto que, por acaso, tenho acompanhado um bocadinho. Não tive ainda muita oportunidade de conseguir vê-los ao vivo, mas uma pessoa vai tentando. Entretanto, na altura em que eu podia ouvir mais facilmente, eu não pude, e entretanto veio uma pandemia e pronto, as coisas pioraram.
Adiam-nos os planos. Carla, eu se calhar regressava a si para falar um bocadinho mais então sobre aqui o papel da adolescer. Como é que tem sido feito o processo de integração na sociedade destas famílias? Perguntava-lhe também, neste momento, quantas é que já são, e se nos próximos tempos aguardam a chegada de mais, nomeadamente, temos visto a situação no Afeganistão, se há alguns refugiados que vão chegar a Portugal, e nomeadamente a Braga.
Sim, nós neste momento estamos a acolher, aqui em Braga nós temos 10 famílias monoparentais, refugiadas, portanto femininas, 10 mulheres com crianças, e temos, desde outubro que as acolhemos, e temos em Fão também um projeto de acolhimento. Aí não temos só monoparentais, também temos nucleares, mas temos 4 neste momento. Sim, já fomos auscultados, digamos assim, para acolher famílias também monoparentais afegãs, portanto não foge muito aquilo que é sempre a nossa missão, que é sempre famílias com crianças. E queria dizer também há pouco que Portugal tem também uma grande preocupação no acolhimento de refugiados LGBT. Uhum. Tem acolhido, nós também já fomos auscultados para essa predisposição, para os acolher. Nós também não podemos acolher toda a gente, quem, uhum, quem nos dera, seria muito bom. Demonstramos também essa disponibilidade em Vão, porque aqui já temos a casa quase lotada. E depois o trabalho passa também muito por aí, porque à medida que os vamos autonomizando, portanto vão saindo e vão chegando outros, não é? Nós temos neste momento, como eu disse, 5 elementos a trabalhar, portanto em breve sairão desta casa partilhada e irão para os seus apartamentos, que nós vamos ajudar a escolher e a procurar. E depois viram outros e já estamos...
E depois continuam a acompanhar essas 5 famílias depois, que vão dar este passinho.
Sim, portanto, durante 18 meses depois nós acompanhamos as famílias que vêm e o processo é este. Nós fazemos sempre, desde o início, que tratamos com o IFP, parceria com o IFP, de criar uma turma para a aprendizagem da língua portuguesa. As crianças são de imediato matriculadas na escola, de acordo com a idade, portanto, nunca é de acordo com os seus. Portanto, tem 10 anos, vai para o 5º, tem 11, vai para o 6º. Temos depois, na saúde, temos uma parceria do Estado com o ACES. Quando estas famílias chegam, eles logo atribuem o número do utente para terem o direito à saúde e, portanto, asseguramos, no fundo, os direitos mais básicos destas. E depois incluímos também em atividades estas crianças. Temos uma parceria com a Fundação Benfica, em que elas jogam futebol às segundas e às quartas, ali no Clube de Panoias.
E isso é ótimo para integrá-los.
Exatamente, ali na escola. Nós transportamos todas as segundas e quartas-feiras. E temos, neste momento estão em atividades, por exemplo, para não estarem em casa, estão todo dia em atividades no grupo Magna Fun, também é parceiro, vamos levámos-nos agora recentemente também a Lisboa, a visitarem o estádio do Benfica, as crianças, os rapazes, lá está, até aí.
Poliram mais com este.
Sim, que poliram mais. E é todo um trabalho e depois o acompanhamento, não é? O acompanhamento aos serviços, o acompanhamento que depois passa aí sim pelos direitos que estas famílias têm, que são os mesmos que os nossos, mas que muitas vezes quem está do outro lado do balcão não entende isso.
Muito bem. Se calhar passávamos aqui para uma parte diferente desta conversa, que falamos muito aqui sobre inclusão. Agora, se calhar, estava na altura de vos perguntar se Braga pode ser considerada uma cidade cosmopolita, que é outro aqui dos chavões, digamos, deste mês de agosto.
Uma boa questão. Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Acho que Braga poderá ter um potencial muito maior a ser explorado, mas de facto acho que sim. Tipo, é uma cidade que tem uma cultura relativamente grande. Se nós estivermos a olhar então para o panorama português, definitivamente temos uma oferta cultural bastante vasta. Aquilo que às vezes acontece é que as pessoas não olham muito para a oferta cultural que nós temos e parece que ela não existe. E acho que isso é uma das coisas.
Sim,
e acho que isso é uma das coisas que se calhar nós podemos e devíamos estar a tentar mudar, que era fazer com que justamente as coisas cheguem um pouco mais às pessoas. E depois, obviamente, se nós conseguirmos abrir, quanto mais retorno a gente tiver das pessoas, mais se calhar interesse também teremos depois. E começaremos a ter as coisas a funcionar de maneira que haja mais oferta cultural. Mas acho de facto que sim.
Já agora, Luís, falas na oferta cultural. Eu perguntava-te, só para nomeares, se souberes de alguns artistas da comunidade LGBTQIA+, que conheces aqui a residir em Braga e se desenvolvem trabalho acerca do tema.
Não estou neste momento a ver ninguém específico. Não estou a dizer que não exista. Também, ao mesmo tempo, também não sei se me lembrasse de alguém, eu poderia dizer, por causa justamente das questões, a menos que fosse alguém assumidamente aberto.
Ok.
E lá está, temos sempre esta questão aqui sempre inerente, não é? Se as pessoas querem estar expostas, se não querem.
Não, mas se existia alguém que falava exatamente, problematizava através da arte?
Abertamente, neste momento, não me estou a lembrar. De certezinha absoluta que existe algum projeto, mas só não me está a ocorrer no momento.
Ok. E a Carla?
Não sei se também considera alguém? que acrescento aqui, que pode haver aqui uma linha muito ténue entre ser cosmopolita e perder um bocadinho a identidade. Não sei.
Eu não acho que Braga seja uma cidade cosmopolita. Eu estive relativamente há pouco tempo em Lisboa e aí sim já se percebe, os casais homossexuais andam de mão dada e beijam-se sem que ninguém olhe para eles de uma forma diferenciada. Assisti a isso, inclusivamente no sítio onde eu estava a jantar. Aqui, e estou a dizer até cosmopolita também no sentido de ser multiculturalidade intercultural, multi-inter, também não acho que isso aconteça, enquanto que numa capital, por exemplo, nós percebemos que as diferentes culturas se misturam. Aqui ainda não. Aqui a comunidade brasileira ainda é a comunidade brasileira, a comunidade senegalesa ainda é a comunidade senegalesa, os refugiados ainda são os refugiados, portanto ainda temos aqui os grupos, não é? Quase que uma autossegregação. Isso ainda existe aqui em Braga, não é? E ainda não... mas eu acho que tem muito potencial para melhorar, muito potencial. Uhum. Braga é ao mesmo tempo uma cidade muito conservadora, como todos nós sabemos, não é? Muito ligada à igreja, muito ligada a valores e a princípios, ainda muitas vezes o tempo da outra senhora, como se costuma dizer, e é preciso muito tempo para desconstruir isto.
Mas ao mesmo tempo também é uma cidade mais jovem do país.
E ficamos aqui com este alerta, que acho que é uma boa maneira também.
Infelizmente, ficamos sem tempo.
Ficamos aqui com estas questões no ar, porque chegamos ao fim. Eu sei que foi muito rápido, mas chegamos ao fim de mais um Vamos Falar. Informar os nossos ouvintes que a equipa da Braga 27 vai estar a distribuir o jornal deste mês, no dia 11 de setembro, no Mosteiro de Tibães, no âmbito do programa Descentrar. Já sabem também que nos próximos dias podem encontrar tanto a Sara como eu pelas ruas de Braga com o Quem És Tu 27. Em setembro, contamos com todos para refletir sobre o tema Onde Vês Arte?
Ora, fechamos então a edição de hoje com o contributo da atriz Marta Félix, que em 2017 rumou aos campos de refugiados de Mória por 2 semanas. Foi exatamente esta pergunta, e se fosses tu, que motivou esta grande viagem da Marta. Muito obrigada aos dois pela presença, muito obrigada pela conversa.
Obrigada.
Foi muito rápido, eu sei, mas fiquem com um abraço e até breve.
Meu nome é Marta, tenho 32 anos. Em 2016... as imagens que nos chegavam através da televisão, as notícias, tomaram conta de mim e comecei a perceber que tinha que fazer alguma coisa. Não podia ficar parada. Eu tinha sido mãe há pouco tempo e a grande questão que me envolvia era: e se fosse comigo? E se fosse o meu bebê? Então comecei num movimento de, primeiro online, comecei por ver muitas imagens, estava envolvida emocionalmente de uma forma muito física, muito reativa. Ao fim de algum tempo tinha uma rede de contactos grande e através de um grupo que eu e mais pessoas formámos, reunimos dinheiro e eu fui para a Grécia. Estive a mais do que um campo de refugiados, distribuí bens de primeiras necessidades, ajudei uma ONG que ajudava e cuidava de mães e bebês. Houve mais pessoas que foram comigo, só que na verdade no final do dia eu não tinha... Havia pessoas que estavam comigo e que diziam: ah, eu sinto-me bem por estar a ajudar. Mas eu ia deitar-me e a sensação que eu tinha era de penso rápido. Eu estava a fazer alguma coisa que era útil para as pessoas naquele instante, mas na verdade não era... As pessoas não iam ficar safas, digamos assim. Havia uma peça que faltava. E então eu comecei o caminho inverso, do macro para o micro. No macro, no sentido em que fui, envolvi-me presencialmente, para depois perceber que talvez fosse mais importante para mim encontrar uma forma de poder ajudar as pessoas a que não precisassem de ajuda. E não sabia como é que isso fazia. Primeiro, tudo quis perceber melhor quais eram, de facto, os direitos. Que um refugiado, o que é um refugiado, e então inscrevi-me num curso na Universidade Nova de Lisboa sobre direitos dos refugiados, onde de facto todas essas nomeações, nomes dados às coisas se tornaram mais claros. E que programas é que existiam? Analisámos outras crises humanitárias. E isso foi um grande passo para então eu sair do lugar da emoção, da reação, para o lugar da razão, para perceber o que é que era, quais são os trâmites pelos quais se movem em termos políticos as coisas. E depois tive esta grande ideia, que foi ceder uma casa que eu e a minha irmã herdámos em Brito, em Guimarães, e eu achava que ao arranjar um lar para uma família ou para quem fosse, então seria mais perto dessa ideia que eu decidi, que era ajudar as pessoas a que não precisassem de ajuda. E foi um processo muito giro, porque não havia pessoas a cederem casas. Normalmente são instituições que cedem espaços, casas, para acolher. Mas não havia assim, entidades privadas. Telefonei para o imenso lado, e essa parte é muito importante neste processo, que foi relacionar-me, expandir os meus conhecimentos através destes contactos, de como é que se angariam fundos, falar com a Câmara Municipal, falar com a Junta de Freguesia, com o Centro Social, com a paróquia, e criou-se um consórcio. A casa precisava de algumas obras, nomeadamente no telhado, que não estava em condições, e tudo isso foi arranjado pela união da boa vontade. E há aqui uma outra grande lição, que de facto, se houver vontade, juntos somos mais fortes. E isso foi muito bonito. Efetivamente, a casa ficou pronta e acolheu um casal com duas filhas, que eu fui receber. E nesse momento, lembro-me da sensação que eu tive de que já não era meu, que agora aquelas pessoas deixaram de ser uma imagem, uma expectativa, de uma projeção. Eram pessoas, de facto, saíram da minha mente, da minha projeção, e havia vidas envolvidas que estavam naquele espaço, naquela cidade, e que vinham de muito longe, e eu não sabia pelo que é que passaram. A comunicação era muito básica, o inglês era muito básico, e de repente eu percebi que, na verdade, esta vontade de ajudar, tenho vindo a perceber que esta vontade de ajudar é uma coisa que tem a ver comigo própria, e que tenho que saber largar, que tenho que saber não ter apego ao resultado, e que mais do que me relacionar num macro, numa causa, que é importante, é muito importante no dia-a-dia, e nas pequenas coisas, podermos nos confrontar com essas ajudas, ajudas úteis, para que as pessoas não se tornem dependentes, mas darmos asas para voar. É como educar um filho. Nós podemos dar-lhes a mão, mas a determinada altura temos que largar para que saibam caminhar. E a minha relação hoje em dia tem muito a ver com isso, com essa criar pontes, criar elos, e esta forma como o meu caminho foi feito, que foi muito através da comunicação e de uma capacidade de juntar pessoas, a forma como eu fui para a Grécia, a forma como angariei dinheiro, a forma como me envolvi com a ONG, o consórcio em Guimarães, foi perceber que uma das minhas grandes armas nesta luta, que é a vida, é o poder da comunicação e de estar esclarecida, e de estarmos todos esclarecidos, e de não criar imagens, expectativas de que aquelas pessoas, antes de mais, são pessoas, e somos todos pessoas, e temos todos backgrounds diferentes, e temos todos vivências diferentes. E portanto, no fundo, isto foi uma viagem que eu fiz para fora, para chegar a mim, e este chegar a mim permite-me estar muito mais apta para no dia a dia e a cada momento poder ajudar o próximo. É isso.